De volta à Bíblia. Que agrada ao Salvador. Jesus agora chama os seus. Sigam a sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais desejaram, quando moravam em Babel, mas agora nós chegamos a Sião, onde a unidade está entronizada. De volta à Bíblia, de volta à luz da palavra. Seja nosso lema para sempre: santos para o Senhor eternamente. Novamente, voltemos à Bíblia, onde toda a separação acaba. Fugi de Babel para Sião. Oh, que caminhada abençoada! Oh, por quanto tempo procuramos, ansiamos tanto pela luz, mas agora, ao anoitecer, nós a encontramos, assim como a palavra prometeu. De volta para a Bíblia, de volta à luz da palavra, seja nosso lema para sempre: santos ao Senhor para sempre. De volta para a Bíblia, seguindo o chamado do Senhor, indo para as palavras do Salvador, as quais obedecemos com prazer. Nunca mais nos afastaremos daquele que tão gloriosamente nos libertou. Uma natureza divina aqui na terra. Oh, que bem-aventurança! De volta para a Bíblia, de volta à luz da palavra, seja nosso lema para sempre: santos para o Senhor, adiante e sempre. Louvem a glória de Jesus em voz alta. O mundo angelical o louva. Tragam-lhe a coroa, o manto púrpura, e coroem-no, 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 coroem-no como o reinador de toda a terra. Coroem-no vocês, testemunhas, que se entregaram ao Cordeiro, que se colocou para o holocausto. Louvai, louvai-o e coroai-o, coroai-o, coroai-o. Coroai-o como o reinador de toda a terra. multidão retimida de Israel, fiel ao rei, cantem louvores ao Emanuel e coroem-no como reinador de toda a terra. Vocês, pecadores, dentre as nações, o herói da vitória vos está chamando. Louve-no por sua agonia na cruz e coroem-no como reinador de todo mundo. Uma vez cantaremos o cântico da noiva na tenda celestial. Então ressoará bem alto em todas as esferas e coroe-o como reinador de todo o mundo. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos dou as boas-vindas de todo o coração, em todo o mundo, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos muito gratos ao Senhor que nós podemos reunir novamente sob a preciosa palavra de Jesus Cristo, que nós abrimos os nossos corações e nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua palavra através do irmão Frank e que possa criar raiz em nossos corações e dar frutos. Senhor fiel, nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o teu maravilhoso nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, que nós repetidamente e sempre de novo podemos ser fortalecidos por tua maravilhosa palavra. Eu gostaria de ler uma palavra de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda a maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, a pedra viva, à medida que se aproximam dele, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vocês que antes eram um não povo, mas agora são o povo de Deus. Fiel Senhor, nós te agradecemos por essa promessa que nós podemos ser o povo de Deus. Quem confia nele jamais será envergonhado. É uma palavra maravilhosa e preciosa que nós lemos. Nós queremos orar. Fiel Senhor, nós te agradecemos por essas palavras que tu falaste conosco. Nós te agradecemos por tua verdadeira palavra que nos fala de novo todos os dias, Senhor Jesus. Abra os nossos corações, nossos ouvidos, para que possamos receber sua verdadeira palavra hoje à tarde, para que ela possa dar frutos em nossos corações. Fiel Senhor, a ti seja o louvor, glória e gratidão por todo o teu amor, por tua bondade. Nós sabemos, Senhor Jesus, que não o merecemos. É graça. Nada mais do que graça que nós podemos ser tua propriedade. Pois tu realizaste todas as coisas no madeiro da cruz do Gólgota e carregaste as enfermidades, venceste todas as coisas e a cortina foi rasgada para que possamos ter acesso a ti, ao santuário, Senhor Jesus. Nós te agradecemos e louvamos e exaltamos teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Preciosos irmãos e irmãs no Senhor, também eu desejo saudá-los de coração a partir de Zurique, especialmente todos os irmãos servidores. Nós temos saudações a serem passadas de todo o mundo e nós saudamos a todos em todas as nações e línguas, no nome do Senhor. Somos gratos por essas reuniões que nós podemos ter, gratos por elas serem traduzidas para outros idiomas e que todos podem ouvir juntamente. Simplesmente foi guiado assim por Deus que a última mensagem alcançou os confins da terra. E não sei se cabe aqui totalmente, mas na semana passada, um irmão me ligou e disse: irmão Frank, você está ciente da responsabilidade tua diante de Deus? Ninguém teve tal grande responsabilidade como você. E se olhamos dentro das Santas Escrituras, houve homens de Deus que tiveram uma tarefa especial para cumprir. Pensamos em Moisés e também em certos profetas e depois nos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo. Mas estamos vivendo, de fato, no último período da história da humanidade, antes do retorno de Jesus Cristo. E o agora é importante, porque a decisão que tomamos agora vale para a eternidade. Ela não pode mais ser alterada. Quando deixamos esse mundo, temos que assumir e aceitar aquilo o que decidimos para nós. E, irmãos e irmãs, nós percebemos todos os dias novamente que tudo se tornou diferente. Todas as aflições, os desastres naturais, a mudança climática, a mudança humana, tudo está acontecendo como nunca antes. Até o que aconteceu há 8 dias atrás, que uma senhora do cartório casou 2 homens em rua aberta. Se voltamos à Bíblia, então está escrito que Deus criou Eva e a trouxe para Adão, e ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. E até o Novo Testamento, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. Mas tudo faz parte do curso do fim dos tempos e não podemos mudar nada em relação a isso. Há apenas um desejo que eu gostaria de expressar, que todos, e assim está escrito, que todos que foram ordenados para a vida eterna se tornaram crentes. E o meu desejo é que todos os que estão destinados a terem parte no arrebatamento, no retorno de Jesus Cristo, que creiam na mensagem divina, a mensagem original com todos os ensinamentos ordenados para a congregação do Novo Testamento, que creiam de coração e façam isso em obediência. Quem crê também obedece. Também a fé e a obediência pertencem juntas. Ainda falaremos sobre alguns pontos. O irmão Keller leu uma poderosa palavra de introdução que é claramente dirigida a nós com uma exortação. Nós que desejamos ser imaculados e irrepreensíveis no retorno do Senhor. E agora, de fato, só vamos falar muito brevemente sobre isso. Minha oração é que o Senhor chame os últimos e que Ele conceda uma poderosa operação do Espírito para que possamos vivenciar o aperfeiçoamento e o Senhor possa vir novamente para nos levar para o lar. Por favor, nós lemos de 1 Pedro 2, versículo 1. 1 Pedro 2, versículo 1. Por isso, afastai-vos de toda malícia e toda falsidade, hipocrisia, inveja e toda maledicência. Graças seja ao Senhor. Dirigido aos crentes. É difícil acreditar que essas cinco qualidades ruins, que na verdade pertencem ao velho homem, ainda sejam abordadas como uma exortação aos crentes que nasceram de novo. Irmãos e irmãs, nós precisamos realmente descartar totalmente o velho homem e nos tornar novos seres humanos, como está escrito. E especialmente Paulo escreveu sobre isto: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem, criado à imagem de Cristo. Irmãos e irmãs, que nenhuma das cinco qualidades mencionadas seja encontrada em qualquer um de nós. Por favor, levem a palavra de introdução e a exortação a sério no coração. Leiam o texto novamente. Nós continuamos a ler. Nós lemos de 1 Pedro 2, a partir do versículo 7 a 10. 1 Pedro 2, do versículo 7 a 10. Eu leio agora versículos 7 e 8. Então a vocês que têm fé, será concedido o bem precioso, mas para os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram, essa mesma pedra se tornou a pedra angular e, portanto, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. eles tropeçam contra ele em sua desobediência à palavra, que é o que estão destinados a fazer. Aqui nós temos ainda alguns versículos da palavra de introdução, e nós vimos a diferença diretamente diante dos nossos olhos. Os incrédulos, eles se ofendem na preciosa pedra angular sobre a qual a congregação está alicerçada e sobre a qual nós fomos unidos como pedras vivas de construção para esse edifício divino. Ele, a pedra da esquina, e nós, as pedras. E esse é o edifício de Deus, mas os incrédulos se ofendem no nosso amado Senhor e Salvador, que se tornou nossa preciosa pedra da esquina. Mas, e por favor, leio novamente, eles se opõem à palavra em sua desobediência. Os incrédulos são desobedientes. Os crentes são obedientes. Os crentes não ficam se batendo uns nos outros. Os incrédulos, eles se confrontam. Que Deus, o Senhor, nos conceda a graça para que nós não nos ofendamos com nenhuma palavra de Deus, mas que creiamos de coração cada palavra, de coração, e sejamos edificados para que Deus, o Senhor, possa habitar no nosso meio e agir. Vamos continuar lendo. Nós lemos versículos 9 e 10. Vocês, por outro lado, são a geração eleita, o sacerdócio real, a comunidade santa, o povo escolhido como seu, e devem proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, que antes eram um não povo, mas agora são o povo de Deus, antes sem a misericórdia de Deus, mas agora ricos na misericórdia de Deus. Que riqueza de pensamentos de Deus foi expressa nesses versículos? Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a propriedade de Deus, a multidão comprada pelo sangue, feitos filhos e filhas de Deus pela graça, por meio do novo nascimento, e podemos crer de coração em tudo, sem nos esforçarmos. Isso nos foi concedido. Nós somos uma parte daquilo que Deus fez. Portanto, regozijamo-nos que tais preciosas palavras e confortantes palavras foram dirigidas a nós. Vós sois, não serão primeiro, vocês são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês são perdoados. Vocês foram determinados para crerem agora na mensagem, a mensagem divina de salvação. Vocês estão destinados a pertencerem à congregação noiva. É um destino divino que aceitamos e recebemos. Graças sejam dadas ao nosso Deus. E como está escrito em outro lugar, ainda não está manifesto o que seremos um dia, mas quando se tornar revelado, então nós, como redimidos, como filhos e filhas de Deus, nós seremos como nosso Senhor. Ó, irmãos e irmãs, quão gratos podemos ser por termos encontrado graça com Deus. A Ele seja a honra. Vamos ler mais algumas passagens da Bíblia, por favor. Nós lemos de 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Eu leio o versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Gratidão seja ao Senhor. Deus realmente nos deu tudo, tudo o que precisamos. E isso pela graça. E nós podemos reconhecer o Senhor. Nós podemos reconhecer o seu plano de salvação. Nós podemos reconhecer, receber e ter parte daquilo que Deus ordenou para nós. Porque nós encontramos graça com Deus. A Ele seja a honra. Por favor, lemos versículo 4. Por meio delas, Ele nos deu as preciosas e importantíssimas promessas, para que, por meio delas, vocês escapem da corrupção do mundo causada pelos prazeres sensuais e se tornem participantes da natureza divina. Louvado seja o nosso Senhor. Nós devemos a Ele o fato dele nos ter concedido tudo o que é necessário para a piedade. A nova vida divina, as virtudes, tudo o que o Espírito de Deus opera em nós, Deus nos concedeu isso. Nós não trouxemos nada conosco. Tudo é graça de Deus. Todas as virtudes, tudo o que pertence ao novo homem, o Senhor nos deu pela graça. E somos muito gratos por podermos dizer: nós nascemos de novo para uma viva esperança. A semente divina da palavra foi colocada dentro de nós. E o Espírito de Deus veio sobre a semente da palavra e foi capaz de criar a nova vida divina dentro de nós. A Ele seja a glória. Por favor, nós lemos de 1 Pedro 1, versículos 2 a 7. 1 Pedro 1, versículo 2 a 7. Eu leio o versículo 2. E são escolhidos de acordo com a presciência de Deus, o Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam cada vez mais abundantes. Após a presciência de Deus, Deus viu de antemão quem aceitaria, quem rejeitaria, quem creria e quem não creria. E assim, nós podemos, como crentes bíblicos, agradecer ao Senhor por Ele nos ter dado tudo o que é necessário para a vida divina pela graça. Por favor, nós lemos versículo 3. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Graças seja ao Senhor. Aqui é enfatizado mais uma vez, graças seja a Deus que nos fez nascer de novo. E aqui o renascimento está associado à ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nosso Salvador, Ele morreu, foi sepultado, Ele desceu às profundezas e levou cativos, muitos prisioneiros, e ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo é o triunfo da redenção consumada. Portanto, nós agradecemos a Deus de todo o coração por podermos aceitar tudo isto, crer e agradecer ao Senhor por isso. Por favor, nós lemos versículos 4 e 5. Há uma herança incorruptível, incontável, que jamais pode perecer, que está guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Graças seja ao Senhor, para se manifestar no último tempo no qual vivemos agora. Tudo o que Deus fez na congregação do Novo Testamento já desde há 2000 anos está agora chegando à conclusão, e a congregação do Novo Testamento é trazida de volta ao estado original, absolutamente 100% de volta à palavra original dos apóstolos e profetas. Nós compreendemos que este é um testamento e que ao testamento nada pode ser acrescentado. Da mesma forma, infelizmente, temos que confessar que todas as comunidades religiosas acrescentaram seus próprios credos. Não há uma única igreja cristã que tenha cumprido ou possa ser comparado com o que está escrito aqui? Todo mundo crê no que quer, mas agora a mensagem divina é dirigida àqueles que estão destinados a contemplar a glória de Deus. E é por isso que esse é o tempo do chamado para fora. Vós, povo meu, saiam de tudo, de todos os povos e línguas, de todas as religiões, de todas as comunidades cristãs. Saiam, separem-se, não toquem em nada daquilo que não está escrito na Bíblia. Toquem somente aquilo, creiam somente aquilo, o que está escrito na Bíblia. Portanto, este é o período mais importante na congregação da Nova Aliança e, portanto, a Santa Palavra tem que ser proclamada em santidade, em reverência, como foi proclamada pelos apóstolos e profetas sobre a orientação do Espírito Santo. E por isso, foi chamada e tem que ser chamada de palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Não é a palavra de Isaías, ou a palavra de Jeremias, ou a palavra de Pedro, ou a palavra de Paulo. Esta é a palavra santa de Deus, e o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Mas aqui nós chegamos ao ponto: os homens de Deus, os profetas e os apóstolos, eles foram porta-vozes de Deus. Eles transmitiram, por meio de inspiração, a palavra de Deus adiante. E por isso, nós somos gratos também pela Bíblia, pelo Antigo e Novo Testamentos. Por favor, amados irmãos e irmãs, aceitem isso. Estamos no fim do fim. O retorno do Senhor está às portas. Não podemos mais ter tempo para pensar, mas se a palavra de Deus vier a nós, vamos crer nela de coração para termos parte naquilo que Deus está fazendo agora no aperfeiçoamento. Por favor, nós lemos versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia! Na revelação de Jesus Cristo, para o louvor de Deus, se mostra assim. Irmãos e irmãs, nós passamos por duras provações, mas nessas provações, assim nós lemos, nossa fé passará por uma provação e será considerada mais preciosa do que o ouro refinado no fogo. Não há uma única provação que possa nos separar de Deus. Toda provação nos aproxima de Deus e nós agradecemos ao Senhor por isso que a sua palavra se torna realidade em nós e por meio de nós. Graças seja ao Senhor por isso. Por favor. Nós lemos de 1 Pedro 1, versículo 10. 1 Pedro 1, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Profetas, eles pesquisaram para saber quando aconteceria aquilo que lhes foi revelado por Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Nós vemos o que foi prometido e nós vemos como as promessas do Antigo Testamento encontraram seu cumprimento já na primeira vinda de Cristo. E agora, antes da segunda vinda de Cristo, como a profecia bíblica está se cumprindo diante dos nossos olhos, e nós podemos repetir as palavras do nosso Senhor várias vezes, que disse em Mateus 24, quando vocês virem que todas essas coisas estão acontecendo, então levantem a vossa cabeça, pois sabei que vossa redenção está próxima. Seja dada a gratidão ao Senhor, e tem que ser dito, assim como antes da primeira vinda de Cristo, uma mensagem divina foi trazida e João Batista foi um profeta prometido para preparar o caminho para o Senhor e preparar um povo que o receberia. Assim, Deus fez a promessa de que antes que viesse o terrível dia do Senhor, antes que o sol perdesse sua luz e a lua se transformasse em sangue, antes que o dia da salvação chegasse ao fim, Deus enviaria um profeta como Elias para voltar o coração dos filhos de Deus para os dos pais apostólicos, que eles pudessem sair para fora de tudo o mais e pudessem estabelecer uma nova ligação com o que foi proclamado e praticado no início original. Um Senhor, uma fé, um batismo, tudo trazendo de volta à origem, e somente aqueles que creem, como diz a Escritura, alcançarão o alvo. Isso simplesmente tem que ser dito. Não é cada um pode crer no que ele quer e achar, então, que será arrebatado. Não. Lemos de Enoque que ele recebeu o testemunho antes de seu arrebatamento de que a boa vontade de Deus repousava sobre ele, porque ele andava com Deus. Somente quando estivermos em concordância com a palavra de Deus, então nós poderemos andar com Deus. Isso tem que acontecer com cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, não é difícil viver uma vida com Deus. A Ele seja a gratidão por isso. Ele nos deu o poder e a força, e Ele continuará a conceder a nós até que passemos da fé para o ver. Por favor, lemos de 1 Pedro 1, a partir do versículo 12 a 16. 1 Pedro 1, versículos 12 a 16. Eu leio o versículo 12. Assim lhes foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciados por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Amém. Amém. Aqui nós temos a resposta. Aquilo que Deus prometeu através dos profetas foi proclamado pelos homens de Deus no Novo Testamento, que foram cheios do poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que repousou sobre os profetas, repousou sobre os apóstolos que pregaram a palavra. Sejam dados graças a Deus por isso, por favor. Nós lemos o versículo 13. Portanto, estejam espiritualmente preparados para seguir em frente. Sejam sóbrios e coloquem sua esperança exclusivamente na graça que lhes é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Tornai-vos preparados espiritualmente para seguirem adiante, para avançar pela graça. E nós agradecemos ao nosso Senhor por Ele nos ter concedido a graça de sermos verdadeiramente revestidos com o poder das alturas, porque sem o revestimento do poder não podemos avançar com vigor. E assim, amados irmãos e irmãs, oremos para que o fiel Senhor conceda um poderoso agir do Espírito, pois com isso está ligado o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus que atua nos crentes. E por isso somos gratos. Tudo acontecerá assim como Deus determinou. Por favor, nós lemos versículos 14, 15 e 16, como últimos versículos. Como filhos obedientes, não moldem sua vida de acordo com os desejos que costumavam ter durante sua ignorância, mas a exemplo do santo que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. Posso já diretamente dizer algo aqui? Tornem-se santos, pois o Senhor é santo. É simplesmente o tempo em que realmente queremos ser aprovados com tudo que fazemos diante de Deus. E eu me lembro das 5 exortações que o irmão Keller leu na palavra de introdução, de que nada em nós, ou dentro de nós e através de nós, aconteça que não traga glória a Deus, mas que, de acordo com o exemplo daquele que é santo, nos tornemos santos em todo o nosso procedimento para a glória de Deus. E, irmãos e irmãs, assim que o nosso Senhor, que Ele orou em João 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E tão certo quanto recebemos a verdade da palavra de Deus, tão certo nós somos santificados nela pelo Espírito Santo que nos revelou ela a nós. Louvado seja, glorificado seja o nome do Senhor. Sim, podemos exclamar, santificado seja o teu nome, o teu reino venha, seja feita a tua vontade em nós, por meio de nós todos, por favor. Nós lemos ainda o versículo 16. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Assim está escrito, e assim é também. E nós agradecemos a Deus o Senhor do fundo do coração por pertencermos à multidão redimida e irmãos e irmãs, por meio do sangue do Cordeiro de Deus, toda a dívida foi paga. A carta de dívida foi rasgada, todo pecado foi perdoado. Nós fomos justificados pela fé na consumada redenção, como se nunca tivéssemos pecado. Graças seja ao Senhor pelo sacrifício consumado na cruz do Gólgota. E se cumpriu o que Isaías disse no início, e se o pecado vosso for vermelho como sangue, ele se tornará branco como a neve. Graças seja ao Senhor. Se quer uma única transgressão, nem uma única desobediência, nem um único pecado permaneceu. A carta de dívida foi rasgada, o sangue do Cordeiro foi derramado. E, irmãos e irmãs, para que vocês todos para sempre saibam, nosso Senhor e Salvador entrou com o seu próprio santo sangue no lugar santo e o colocou sobre a arca da aliança, no trono da graça. E o sangue ainda está lá hoje e permanecerá até o fim, até que o último seja salvo. É por isso que queremos agradecer ao nosso Senhor, não própria justiça, não própria santificação, mas tudo Deus nos concedeu pela graça. E por isso lhe agradecemos por isso. Estejam convictos disso, assim como o Redentor veio até nós em um corpo de carne e tomou sobre si, nesse corpo, tudo o que pode nos acontecer no corpo. Tão certamente, nós quando o arrebatamento acontecer, seremos transformados no corpo da ressurreição e não haverá nenhuma mais lembrança de pecado ou algo assim, mas estaremos com o Senhor para sempre. Lembremos-nos da preciosa palavra que Paulo dirigiu aos Tessalonicenses quando ele disse: isto vos digo como uma palavra do Senhor, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Sim, no retorno de Jesus Cristo, todos nós seremos transformados. E deixe-me dizer isso mais uma vez. A vida está no sangue. E assim como a vida divina estava no sangue divino do Cordeiro de Deus, assim a vida divina está em todos os que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E recebemos a vida divina eterna, nos tornamos filhos e filhas de Deus pela graça. E em breve contemplaremos nosso amado Senhor e Salvador. Ele concluirá sua obra de redenção em nosso tempo. A Ele seja a honra e o louvor. Sejam abençoados com as bênçãos do Todo-Poderoso Deus, e especialmente a todos os irmãos servidores. Preguem somente o que vocês podem pregar a partir da palavra de Deus, pois somente assim haverá unidade, e ela tem que vir, e ela virá. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Amém. Oh, quão precioso é saber Jesus Cristo, Ele é meu. Aquele que rasgou a carta da dívida deve ser tudo para mim. Perto de Jesus, próximo de Jesus, o ar celestial sopra ao nosso redor. Quando, diante de sua face, perseveramos em oração silenciosa, mais próximo do coração do Salvador, seja o lema dia após dia, mais plenamente dedicado a Ti, aconteça o que acontecer. Próximo de Jesus, próximos de Jesus, ar celestial sopra ao nosso redor. Quando, diante da sua face, esperamos silenciosos em oração. Meu amado Salvador, liberta-me do meu próprio ego, para que o meu agir e o meu esforço sejam o reflexo da Tua vida. Próximos de Jesus, próximos de Jesus, ar celestial sopra ao nosso redor. Quando diante da sua face, nós esperamos silenciosos em oração.